Amigos ouvintes, a todos muito bom dia, boa tarde, onde quer que estejam. Esta é a Rádio Angola Unida, 68ª edição do programa 7 Dias de Informação em Angola, apresentado por Serafim de Oliveiras e comentários e análises da Carlos Lopes. Carlos, boa tarde.
Muito boa tarde, boa noite, bom dia, conforme os nossos ouvintes estiverem nos ouvir. Quer em Angola, quer na diáspora, vamos então dar início a este programa.
Passeata de motos em homenagem a Zé do Pela Paz neste sábado e no meio dos escândalos com os filhos, o que é que nós estamos aqui a falar?
Por isso foi programado uma passeata pela paz, pelo arquiteto da paz, que é a mesma coisa que dizer favorável e homenagem a José Eduardo Santos, presidente do Impelá, para amanhã, sábado, dia 14 de abril, numa perspectiva de que quem tem um moto que se junte a esta mesma passeata. Dá ideia, à partida, pelos anúncios que passam nos intervalos do telejornal da Televisão Pública de Angola, TPA, que por trás, obviamente, estão organizações não só do próprio Impelá, mas que nos habituámos a ver em anteriores passeatas, organizações essas que algumas recebem do Orçamento Geral de Estado, o OGE, de 2018, verbas para suas atividades. Ora, esperemos que esta passeata não esteja efetivamente a ser suportada por dinheiros de todos os angolanos que, através do OGE, como referi, possa chegar para organizar isto. José Eduardo Santos, como nós sabemos, está numa posição fragilizada, não só pelos escândalos que envolve o último, com arguido seu filho Zenu, que esteve, como nós sabemos, à frente do Fundo Soberano, e que tem lançado muitas, mas muitas suspeições na sociedade civil sobre a forma como ele contratou pessoas ou organizações como a Quanto, do luso ou suíço Bastos, que o auxiliou na gestão de algumas contas que passou pelas Ilhas Maurícias e que algumas estão a ser congeladas, inclusive este senhor já se vem a descartar, e que a população, o povo, a sociedade civil, começa a olhar José Eduardo Santos como um ex-presidente, atual presidente do MPLA, como uma figura em isolamento, que é um pensamento muito diferente, que nem há um ano se calhar haveria, porque via-se Eduardo Santos como todo poderoso, como sempre foi, desde que foi nomeado Presidente da República de Angola em substituição de Agostinho Neto, por falecimento deste, e que até João Lourenço, cabeça de lista do MPLA, assumir a presidência de Angola e sendo vice-presidente do MPLA. Por isso, esta passeata vem numa para aumentar a autoestima de Eduardo Santos, para que este fique um pouco mais animado. Quando caminhamos para os próximos um mês, dois meses, a marcação do Congresso do MPLA, que tem que ser feito em comitê, em reunião do Comitê Central, como nós sabemos, Eduardo Santos tinha uma pretensão para final deste ano, o primeiro trimestre do ano 2019, para realizar esse congresso e, eventualmente, deixar a presidência do MPLA, mas os camaradas, a maioria dos camaradas, numa discussões muito acesas na última reunião, que teve como agenda esse propósito, ficou muito claro de que pretendem que Eduardo Santos cumpra a sua palavra de deixar a vida ativa politicamente, o que quer dizer deixar a presidência do MPLA para outros candidatos e que, obviamente, João Lourenço é, desde já, a primeira figura, o primeiro candidato que reúne grande número de camaradas, mesmo aqueles que em menos de um ano deixaram de apoiar José Eduardo Santos e que agora estão a apoiar João Lourenço. Vai ser com alguma curiosidade que vamos ver qual é a dimensão em termos de motos e ocupantes, condutores, se calhar passageiros que essas motos comportam, vão fazer a dita passeata, comparando-as com a vivacidade das anteriores, que também eram convocadas no sentido, e lembramos disso, quando os revus faziam manifestações, haviam logo a seguir uma contra-manifestação com passeatas a favor de Eduardo Santos e do seu executivo. Por isso é com muita curiosidade que a sociedade civil e os angolanos em geral vão observar amanhã quantas motas vão aparecer, quantas pessoas em cima das motas estarão, para ver se efetivamente esse apoio, essa homenagem pelo arquiteto da paz continua nas mesmas proporções como as anteriores.
Isabel dos Santos, obrigado a despedir funcionários na sua joalheria na Suíça e por causa das dificuldades financeiras criadas com o fim da parceria com a Sumdimo.
Por isso, com esta separação em que houve da lapidação, transformação de diamantes, venda de diamantes, da parceria que o marido e Isabel dos Santos, o marido de Isabel dos Santos e ela própria tinham, já deixou de haver nos seus negócios particulares, nomeadamente a joalheria que tinha na Suíça, aquele fundo de maneio quando as coisas não corriam bem ia-se lá buscar. E isto é uma prova dada. Esta grande dificuldade em que Isabel dos Santos está a ter e que tudo indica que vai fechar de vez a dita joalheria, que deixou de ter rentabilidade e começámos a observar que os prejuízos anteriores eram colmatados com a dita parceria com esta empresa de lapidação e comercialização de diamantes, que foi uma das primeiras posições que João Lourenço tomou em separar estas águas, digamos, criou, de facto, uma grande dificuldade a Isabel dos Santos. Aquela empresária que sempre ganha e que nunca perde, essa imagem está cada vez mais a ser perdida e andar pelas ruas das amarguras, como se costuma dizer, numa linguagem mais corriqueira. Comprova-se que, efetivamente, que Isabel dos Santos, ao contrário de algumas entrevistas que dava 2 e 3 anos atrás, a dizer que a sua fortuna e a sua atividade empresária nunca teve ajuda do pai nem nunca dependeu de José Eduardo Santos, ao que parece, isso não é bem assim. Obviamente que também nos lembramos recentemente, por decreto de João Lourenço, que a sua empresa Urbim Invest continua e foi escolhida para fazer o plano de metropolitano da cidade de Luanda. Mas com a coordenação e supervisão dos Ministérios de Tutelas e de técnicos especializados. Ora, este negócio em que esta joalheria, como também estamos lembrados, foi a que vendeu aquele maior diamante de Angola, e foram eles que venderam, lá estava, numa altura de vacas gordas, como se costuma dizer, as vacas embadeceram, já não dão leite, e há que despedir pessoal e, se calhar, tudo indica que vai ter que deixar essa mesma atividade não rentável. Isso para que os angolanos começam a perceber, com estas situações pontuais, de que, na verdade, até na área das telecomunicações, quando for autorizado uma terceira operadora, aí a concorrência só vem a calhar para que o consumidor tenha telecomunicações, neste caso, net, voz, internet, muito mais em conta, preço muito mais baixo, porque aumenta a concorrência perdendo Isabel dos Santos com o seu Unitel, o monopólio que tem neste momento, que é muito grande, em relação ao Movicel do Estado angolano, em que realmente ela é dona e senhora deste negócio. Por isso, respeitando ao tema, em relação à engenharia, com este despedimento, é realmente um indício de que as coisas vão muito mal em alguns negócios de Isabel dos Santos.
Sim, prof. Verga, o Executivo a negociar com a grande adesão dos professores à greve nacional.
Contra tudo e contra todos, os professores e em particular a sua federação, Sim, prof., desde segunda-feira que foram para a greve a nível nacional, com muitas posições contrárias do MPLA e do Executivo angolano, mas conseguiram que hoje, sexta-feira, sentarem-se outra vez à mesa com o Ministério da Educação e estarem, efetivamente, a tentar conseguir, parece-me, que vão vergar, porque estas negociações já têm alguns anos, como nós sabemos, e até antes das eleições havia o compromisso do MPLA, após o período eleitoral, começar a cumprir com todas as compromessas anteriores que tinha feito e que nunca cumpriu. O que é um facto é que isso não aconteceu após as eleições, o que indispôs grandemente os milhares de professores, não só da província de Luanda, mas abrangeu quase todas as províncias de Angola, com uma adesão maciça, e conta-se quase pelos dedos aqueles que efetivamente as localidades ou escolas que não aderiram a esta greve. E foi a forma de que o Simprof encontrou para, em última análise, fazer esta greve e estarem hoje, sexta-feira, dia 13 de abril, em conversações, sentados à mesa com o Executivo, com o Ministério da Tutela, e, por certo, que grande parte, se não a totalidade das reivindicações que fazem em termos de carreiras e todas as outras, remuneratórias, formação, etc., possa efetivamente ser executado, porque aprovados já anteriormente tinham sido aprovadas, só que nunca foram cumpridas. Por isso o que se pretende agora é que os professores vejam realmente na prática ter as suas reivindicações aprovadas e desta forma trabalhar com o tânimo, ganha o país com professores motivados e os alunos que também aprendem melhor as matérias, porque têm, que eles ministram as aulas, uma outra postura muito mais proativa do que têm tido ultimamente.
Mas Carlos, o governo disse que não ter verbas suficientes para satisfazer as exigências da Simprof.
Como se sabe, nós temos um orçamento geral de 2018 em execução e há várias autorizações que foram dadas em que o titular do Poder Executivo, nomeadamente o Ministério da Tutela da Educação, podem ir buscar esse dinheiro. Relembre-se que, apesar esta referência que iremos fazer, de uma diferença entre a produção de petróleo atual de mais de 1 milhão e 500 mil barris de petróleo dia, que está a ser comercializada acima de 70 dólares já há alguns meses para cá, e que ele tem um valor fixo, hoje é de 50 dólares. Há aqui uma diferença de 20 dólares por barril, que multiplicando por tais cerca de 1.500 por dia, dá muito dinheiro que é direcionado, parece, em princípio, ao Fundo Soberano, mas que realmente há uma folga aqui nesta produção, que é a maior exportação que Angola fez, ainda continua a ser o petróleo, por isso há aqui uma folga que vai poder permitir, se assim o entender o titular do Poder Executivo e Presidente da República, fazer face a algumas despesas que de outra forma não conseguiria. De certeza que para apoiar as reivindicações salariais dos professores não será necessário fazer um empréstimo Eurobonds ou a nível internacional. Dá a ideia que possa haver aí uma melhor gestão do erário público e fazer uma alocação a tempo de verbas, porque o setor de educação é também ele em si próprio uma mola de desenvolvimento do país, porque estamos a formar os nossos quadros, os futuros dirigentes do país.
Mas Carlos, vejamos o seguinte, mesmo com a subida do preço do petróleo, portanto, nós ainda temos mais de 45%, quer dizer, a produção do nosso petróleo, em mais de 45% da produção do nosso petróleo é alocada para pagar as dívidas anteriormente contraídas.
Claro que sim, mas o OGE já prevê quais são as receitas que vão ser alocadas para o pagamento dessas dívidas, não é? E não estará à espera de uma previsível que está a acontecer de fixar o preço do petróleo hoje a $50 e ele estar a $20 acima. Por isso, esses $20 acima, se o titular do Poder Executivo entender que mais vale alocar para pagamento de dívidas em detrimento de ordem social ou até para o pagamento das reivindicações dos professores, dá-me a ideia que haver alguma utilização imprevista desse diferencial faz mais sentido o apoio na área de educação, nomeadamente os professores, do que ir cobrir verbas já previstas, previamente destinadas e que serve para as instituições financeiras internacionais que financiam o Estado angolano, o Executivo angolano, nos seus investimentos também programados na energia e com um déficit já previsível com tudo isso. Por isso, vamos ver até que ponto é que esse colmatar, essa falta de cumprimento das reivindicações, do caderno reivindicativo dos professores, é necessário realmente fazer uso ou não de um diferencial que tem um destino programado e previsto de sustentabilidade e financiamento do Fundo Soberano, que, como se sabe, desde a sua fase inicial, congrega grandes volumes de rendimento antes da produção de petróleo de Angola. Por isso caberá ao titular do Poder Executivo, também ao Ministério da Tutela, arranjar o dinheiro, se ele, a partida não existe, é só fazer uma boa gestão, o dinheiro está lá, é só colocá-lo em cima da mesa e garantir aos professores e de alguma forma dar alguma tranquilidade a este setor que é importante, que é o setor da educação para o desenvolvimento do país.
Segundo o EINE, cerca de 600 empresas já fecharam e 1.600 ameaçam fechar num mau clima de negócios em Angola. O que é que nós estamos aqui a falar?
Continua-se a multiplicar a entrada em Angola e workshops e conferências sobre a área do investimento estrangeiro, sobre a captação desse investimento para o desenvolvimento e diversificação da economia. Ainda hoje se falou no AGOA, e o AGOA já tem décadas de funcionamento, só que Angola não consegue aproveitar os benefícios da AGOA porque também não consegue cumprir com os critérios rigorosos de qualidade de produtos que beneficiam e que de entrar nos Estados Unidos a custo zero em termos de impostos. Mas ainda hoje está a decorrer esse tipo de abordagem, como outros têm estado a decorrer também. Mas o que é um facto é que a crise anunciada por Eduardo Santos em dezembro de 2014 continua, agrava-se, e este setor melindroso da confiança, quer do investidor estrangeiro, quer também as grandes dificuldades do investidor nacional que não tem capital, não tem poupança, não existe poupança interna para que se invista nos valores adequados ao desenvolvimento sustentável, vem o Instituto Nacional de Estatística, o INE, apresentar realmente estes dados de que 600 empresas já fecharam e que há a preocupação de 1.600 poderem vir a fechar devido a constrangimentos vários, dificuldades das divisas, que implica falhas de pagamentos a fornecedores e cortes de fornecedores a nível de peças, de equipamentos, assistências, serviços, enfim, o comércio também. Por isso, são os moldes que já vêm dos 3, 4 últimos anos e que continuam a não se encontrar a luz ao fundo do túnel, utilizando uma linguagem mais normal, digamos assim, mais corriqueira, e origina que os agentes económicos participam nas conferências organizadas pelo Executivo angolano, por organizações e com apoios internacionais, mas que depois não vêm a ser executado as medidas. Estou-me a lembrar que uma delas que é importante para o comércio rural, que é o Papagro, vem agora o Executivo, o Ministério do Comércio, na pessoa do seu ministro, dizer que um novo papagro vai surgir, quando os 3 papagros anteriores foram sucessivamente, não se pode dizer que acabavam e que começavam, por isso, porque nunca houve nenhum ministro ou nenhum responsável do Executivo na era de Eduardo Santos que assumiam que aquelas verbas que eram alocadas iam parar em empresários, quase todos eles da esfera, ou junto ao MPLA ou da esfera do MPLA, e que o dinheiro pura e simplesmente desaparecia. Eu estou-me a lembrar que foi um programa que eu acho muito interessante, porque vem resolver a distribuição da produção das famílias agricultoras, do pequeno agricultor, que é a maioria, ao fim e ao cabo, e que tem necessidade de ir a um sítio em que, no Papagro, desde o seu início, e houve imagens disso para as pessoas acreditarem que o Papagro estava efetivamente a funcionar em pleno e a funcionar bem, depositavam os seus produtos, era pesado, era vista criteriosamente a qualidade dos mesmos, e recebiam logo ali num banco que tinha uma agência e pagavam logo o valor. E depois, no segundo papagro, havia apoio também ao comércio, quem quisesse abrir uma loja em que assumiu o compromisso de comprar o produtor, e abria-se também um transporte privado para ir buscar a produção ao agricultor, que por vezes tem dificuldades logística de transporte para levar o seu produto até ao mercado. Mas o que é certo, quanto mais dinheiro se dava, mais dinheiro desaparecia. E ninguém sabe dizer, desde o primeiro, eu contei 3 versões do papagro, seguidos uns aos outros, nunca houve, falava-se muito que falhou, depois plantas, agora é que é, depois falhava outra vez, depois vinha no terceiro, e agora já se fala num novo papagro, e sem se mencionar rigorosamente nada, o que é que se passou, se houve responsabilidades, se houve quem desviou o dinheiro, quem é que ficou com o dinheiro nos caminhões que só comprou um e depois não comprou mais, e depois aquilo já era para ir para a quinta, quer dizer, todas essas situações não são investigadas, não são apuradas responsabilidades. Continua a impunidade a ser a base de tudo isso. Por isso que venha então, como diz o Ministro do Comércio agora, um novo papagro. Isto tem a ver exatamente com as empresas que fecham, com as empresas que curiosamente continuam a abrir, mas que devido à sua falta de rentabilidade, pouco tempo depois, e são empreendedores, por vezes sem experiência de gestão, que no espaço que nem chega a 6 meses voltam a fechar, não é? Nem se preocupam em fechar, por isso simplesmente fecham a porta da loja e desaparecem, e fica assim mesmo, não é?
Por último, Adão de Almeida e o MPLA desdobram-se em reuniões com a sociedade civil, defendendo o gradualismo na implementação das autarquias em Angola.
Ontem foi na Biblioteca de Cazenga, hoje foi junto noutro sítio, amanhã será outro e depois de amanhã será outro. Mas Adão de Almeida, ministro do Ministério da Administração do Território, quando fala de autarquias, e agora a mensagem é exatamente das autarquias, fala muito bem na descentralização, que será, e dá os exemplos, será as autarquias que a partir de 2020, e citando as próprias palavras do próprio ministro António Almeida, que terão que ser elas a fazer o próprio orçamento para 2021, e deu o exemplo de uma receita do Imposto Predial Urbano, o IPU, e que serão as autarquias a fazer essa gestão, os seus orçamentos e tudo mais. E depois começa a resvalar por ali fora, a descarrilar, quando vem, cuidado, cuidado que temos que ir com muita precaução, isto é muito sério, ou seja, levanta aqui um bicho papão que chama-se gradualismo. Isto tem que ser devagar, porque estamos a fazer a experiência. Ora, quem está a fazer a experiência deve ser o MPLA e o Adão de Almeida. Porque em Angola, em relação às autarquias, já não precisamos de experiência, só temos é que as implantar. E fazer a legislação necessária, preparatória, para que elas funcionem e que funcionem bem. E depois, Sr. Presidente da República, marcar as eleições autárquicas, implantarmos as autarquias e não estarmos muito preocupados com quem é que o partido A, B ou C ou com ligação de partidos lá vai pôr. Esta é uma grande oportunidade da sociedade civil passar da fase crítica de apontar os problemas e dentro dos bairros, dentro dos municípios, porque as autarquias implantam-se a partir dos municípios, como diz a nossa Constituição, e até a grande possibilidade de serem autarcas independentes. Não precisam de estar filiados nem desconfiarem até de apoios que possam vir de comunicação de partidos que querem lá independentes e dos partidos. Não. A luta lá dentro dessas coligações e partidos é tão grande para ficarem com os lugares que realmente só pode ser não ser levado muito a sério quando pensam agora em autarcas independentes. Mas é a grande possibilidade, de acordo com o número 5 do artigo 220 da nossa Constituição, que diz muito claramente que concorrem a estas eleições partidos, coligação de partidos e grupo de cidadãos eleitores. E serão eleitos para as Assembleias Deliberativas da própria autarquia, e o cabeça dessa lista será o presidente da autarquia, que irá formar, digamos, o seu executivo, nomeando os seus secretários, que respondem todos à Assembleia Deliberativa da Autarquia, que é eleita em eleições autárquicas, é o artigo 220 da nossa Constituição, para quem quiser ler. Por isso, Adão de Almeida continua, e é do interesse do MPLA, não perder o domínio e a hegemonia que tem, porque se repare, quem está à frente da comuna é alguém nomeado pelo MPLA. Quem está à frente e é administrador municipal é alguém que é nomeado pelo governador, que também é primeiro secretário do MPLA, governador, que também é nomeado pelo Presidente da República, que também é do MPLA. Obviamente, com as eleições autárquicas, com esta descentralização, vai-se dar poder ao povo. O povo é soberano, como diz a nossa Constituição. E a palavra, o chavão que está na nossa Constituição, que se chama democracia participativa, é isto mesmo. É o cidadão não ser só estar ali para eleger outros, mas ele próprio em consciência. E porque é reconhecido na comunidade, pode ser eleito um autarca independente. E isto é que devia estar a ser passado. Mas Adão de Almeida e o MPLA e os outros partidos e coligação, quando falam, e quando falam, nem sempre falam na maior parte das vezes, mas quando falam, é para lançar o anzol e ver se pescam algum autarca que quer ser independente. Epá, vem antes, tem o nosso apoio do MPLA, ou da UNIT, ou da coligação Casa Cinhé, ou do PRS, seja qual for o partido, de deixarem, e que a legislação, não se esqueçam, que a fazerem propostas para, em 2018, vamos já aparecer, pelo menos o MPLA diz seguramente que já tem propostas feitas, que é só entregar na Assembleia Nacional para serem discutidas e serem aprovadas. Também não nos esquecemos que todos os outros partidos da oposição e coligação de partidos com assento na Assembleia Nacional, devido ao grande diferença e a maioria qualificada do MPLA, vai vencer, vai vingar as propostas apresentadas pelo MPLA. Existe sim. É uma promessa do Presidente da República, vice-presidente do MPLA, João Lourenço. Existe sim. É até o próprio Eduardo Santos, enquanto presidente do MPLA, que estão todos interessados nas autarquias, a promessa de que efetivamente não vão criar condicionalismos para que cidadãos possam, grupos de cidadãos eleitores, podem-se efetivamente candidatar e não criar grandes dificuldades nesse acesso, nessas candidaturas. E para essas pessoas que já estão a posicionar, e tem que ser com o tempo, porque estamos em 2018, 2019 já não falta assim muito tempo, caímos em 2020 em eleições, e os partidos têm as suas máquinas operativas. Os cidadãos organizados em grupos de cidadãos eleitores, como diz o número 5 do artigo 220 da Constituição, têm que se arranjar uma maneira de terem uma plataforma, terem, digamos, um diálogo quando são chamados pelo Executivo ou são chamados por um grupo parlamentar para serem ouvidos, então não vai aparecer um, ou quatro, ou cinco, ou dez, ou quinze. Era conveniente realmente discutirem em grupos nas diversas províncias onde vão aparecer autarcas independentes para que haja aqui, digamos, uma plataforma de autarcas independentes que efetivamente possam exigir um formato, uma lei que não crie grandes condicionalismos a estas candidaturas.
Carlos, continuação de bom fim de semana e até à próxima edição.
Uma boa tarde e um bom fim de semana também para os nossos ouvintes, e para a semana cá estaremos com outro programa. Um abraço.
Um abraço.
Aleluya. Thank you.